Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa, 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 bom dia, bom dia, bom dia para você que começa de bem com você mesma, esse novo dia. Estamos no ar com mais um Feliz Dia Novo, mais um dia. Você pode celebrar, você caiu do céu para viver outra vez a sua experiência humana. Você pode celebrar também pelos recursos que você tem. Eu sei que, por pior que você esteja, algum recurso você tem, alguma coisa você pode fazer, sei lá, em nome do quê? Em nome da sua vida profissional, em nome da sua vida familiar, em nome dos seus negócios, em nome dos seus relacionamentos. O que é que você pode fazer hoje? O que é que você vai fazer mesmo? Veja o que você pode e veja o que você vai fazer mesmo, o programa aí. Mas o importante é que você vai viver hoje para ser e para fazer feliz. Vai usar muito bem o que você sabe, o que você conhece. Vai usar sua ética, seu valor, sua compaixão, sua empatia, sua simpatia em todos os ambientes. Vai fazer valer a pena os encontros, porque a vida é a arte do encontro. Vai insistir um pouquinho naquilo que você vive tentando, porque se você está tentando, se você insiste, é porque certamente tem alguma coisa de muito valor. Se você busca, se você sonha, isso tem valor. Então vale a pena se aplicar. Se não dá certo numa hora, vai dar na outra, desde que você continue tentando, treinando, fazendo outra vez, insistindo e persistindo. Persistir vai ser a palavra-chave hoje aqui. Até o que será persistência, hein? Qual será a diferença entre persistência e teimosia? Mas enfim, eu sei que você é uma pessoa que aprendeu a andar de bicicleta depois de treinar muito, depois de cair muito. Daí, de repente, você largou as rodinhas e assim você também ensinou os seus filhos. Tira a rodinha, fica atrás, de repente está todo mundo ali aproveitando, equilibrando e seguindo em frente. Bom, vamos lá, né? Começar a semana. Segunda-feira, é sempre um prazer estar com você aí. E vamos celebrar juntos as possibilidades que se abrem nesse momento, nesse dia, as que você tem e que você consiga enxergar as novas possibilidades e aproveitar. Vamos nessa, então? Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história e chamando junto agora toda a turma aqui da Onion Media, chamando Ulisses, chamando Isidro, chamando Tiago, chamando Davi Aguiar e, claro, chamando Roberta Toledo, que diz qual é o tom do programa de hoje.
Olá! Hoje é dia de insight aqui com a presença, claro, de Daniel Carvalho Luz, como toda segunda-feira. Teremos uma história clássica do best-seller Insight e depois um papo nutritivo. Também teremos aqui a presença do jornalista Oswaldo Faustino. Ele é autor de 12 livros infantis e juvenis pautados na história e na cultura afro-brasileiras, também livros didáticos sobre africanidades voltados ao ensino fundamental e ao ensino médio. Ele pesquisa história e cultura afro-brasileiras, dedica-se à difusão das informações através de livros, jornais, revistas ou de palestras e cursos de formação de educadores. Seu dia é muito melhor com conteúdo nutritivo. Agora, compartilhe aí e multiplique esse benefício na sua rede. E eu volto já com outros destaques.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, a palavra-chave é agenda atitude, então hoje é persistência e tem aqui na agenda atitude a palavra de James MacArthur, a frase que diz o seguinte: desistir é uma solução permanente para um problema temporário. Entendeu aí? Desistir é uma solução permanente para um problema temporário. Então, antes de desistir, veja se não tem outro jeito de fazer. A gente bate aqui, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Antes de chegar o momento insight, vamos fazer essa sobrevoada no primeiro portal dessa manhã para saber como é que está a temperatura de notícias lá fora, começando pelo Estadão, importante jornal brasileiro. O tema é economia. Banco Central se vê forçado a subir juros em plena crise por causa da aceleração da inflação. Pois é, hoje tem a reunião do Copom. A gente que está com a menor taxa de Selic histórica, hoje talvez pela primeira vez tenha que subir em função da alta de inflação, a alta de juros. Em sua primeira reunião, após Congresso garantir a autonomia do órgão, Copom vai começar a tentar barrar, então, o risco de descontrole de preços, sobretudo em 2022. Outro assunto que predomina hoje nos portais, coluna do Estadão: Bolsonaro rifa Pazuello de ministério e crise deve se agravar. A crise da saúde continua grave, mesmo assim, Pazuello hoje no final da tarde já convocou uma audiência pública, uma entrevista aberta, e deve anunciar a aquisição de novos, aquisição através de novos contratos de vacinas, porque a gente precisa acelerar a vacinação, mas mesmo assim o seu cargo está sendo rifado por aquelas exigências políticas de Centrão, que vai aí nessa negociação com o governo federal, arranjando, rearranjando o seu ministério para atender aí as forças políticas. Passaporte de vacina contra a Covid. Companhias aéreas iniciam teste com app. É isso aí, sistemas de segurança, protocolos vão ficando mais avançados. Fase emergencial começa hoje em São Paulo. Entenda o que muda no seu dia a dia. Ciclovias se espalham por mais 150 quilômetros da cidade de São Paulo. Bom, são muitas notícias para você investigar aí na palma da sua mão, entrar num portal, entrar em outro e procurar as boas notícias que sempre tem nos jornais e nas revistas. Tem mais notícia boa sendo produzida do que notícia ruim. Por exemplo, mesmo no enfrentamento da Covid, que estamos numa fase muito grave, mas grave demais, apesar de gente se manifestando contra o lockdown. Nós estamos numa fase muito grave e a gente sempre tem que ressaltar o grandioso papel que está sendo desenvolvido pelos profissionais da saúde há mais de um ano, lidando com o inesperado, lidando com o inimigo invisível, lidando com parcos recursos, lidando com a deficiência no sistema de saúde, ligando com a desconfiança também gerada por toda essa comunicação atrapalhada na gestão desta crise. Então, se a gente tem alguém para louvar o trabalho, para engrandecer o trabalho nesses dias como boa notícia, é o imenso. Nossa homenagem aqui a todos os profissionais de saúde que não tiveram sossego neste um ano, mas estão aí enfrentando a crise, acolhendo pessoas, tratando de pessoas. Mas é isso aí. Tem boas notícias para você em todos os lugares e você é que deve investigar também o que de bom está acontecendo aí perto. Roberta tem um destaque agora, antes da gente ir para o Momento Insight.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Faz mais de um ano que a pandemia abalou o Brasil e pegou os empreendedores de surpresa. Vulgo se virar nos 30 para tocar os negócios. Enquanto isso, outras pessoas que ficaram desempregadas viram aí, diante das necessidades, a chance de tirar do papel algum sonho engavetado. A pesquisa Pulso Empresa Impacto da Covid-19 nas Empresas, do IBGE, conta que, em 2020, mais de 700 mil empresas fecharam as portas no Brasil. As 2,7 milhões de portas que continuaram em pé tiveram de se reinventar. E desse total, 13,6% viram uma oportunidade única. Assim, vários setores avançaram ou surgiram, inclusive, para dar uma forcinha no combate à Covid-19. No campo dos avanços tecnológicos, o atendimento médico virtual ou telemedicina, cruzamento de dados e as entregas automatizadas foram os reis. E o levantamento mostra que no universo das buscas de 2020, mais de 2 mil startups foram listadas.
Pois é, a questão da Covid simplesmente acelerou esse movimento de novas empresas baseadas na tecnologia. Quais foram as empresas que mais foram buscadas agora também por causa da pandemia? Opções de delivery aumentaram 30% as buscas. comprar móveis para home office aumentaram 70%. Dar um up na beleza ou cuidados pessoais aumentou 68%. Quer dizer, as pessoas estão caprichando no visual mesmo para ficar em casa. Isso é bonitinho, hein? Uma força em gestão e apoio financeiro via apps de fintechs que avançou 45% nas buscas iniciais, em especial com o anúncio do auxílio emergencial, que aliás também deve sair por esses dias aí, já foi aprovado no Congresso, será de 4 parcelas, provavelmente de R$ 250 desta vez. Bom, diante do boom da digitalização, da demanda no interior dos hospitais, as health techs também brilharam durante esse período. Foram mais de 100 milhões investidos nelas, o maior volume desde 2017. Pesquisa também diz que hoje o país abriga 542 empresas desse tipo, empresas de tecnologias no setor da saúde, quase o dobro do registrado em 2018, no qual havia 248. É isso aí, o mundo está em movimento, você precisa descobrir aí como é que está essa onda para saber onde é que você vai trabalhar e o que é que você precisa saber. Mas hoje, segunda-feira aqui, é dia de Momento Insight. Vamos contar a história? Vamos falar sobre persistência? Vamos fazer aqui um Momento Insight, adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, aqui do livro Insight 2, Persistência. Tudo é possível ao que crê. Palavras de Jesus, registrado no livro do Evangelho de São Marcos. Bem, todos nós, vez por outra, nos sentimos desanimados. A maioria de nós, em alguma ocasião, já se perguntou se não deveria desistir, não é mesmo? É comum enfrentarmos problemas e desencorajamentos, mas podemos vencê-los com o poder da persistência. Parece que muitos dos famosos líderes do mundo tiveram que enfrentar grandes dificuldades e desencorajamentos para tornar realidade sua meta. Um exemplo clássico aqui. Cristóvão Colombo, por exemplo, pelas informações que obteve em suas viagens e pelo estudo de cartas e mapas, concluiu que a Terra era redonda e que podia alcançar a Ásia viajando para o Oeste. Veja só, o Cristóvão Colombo, antes do homem ir para a Lua, já sabia que a Terra era redonda. E hoje tem tanta gente que está falando em Terra plana. Mas vamos lá continuar a nossa história aqui, do livro de Daniel Carvalho Luz. Cristóvão Colombo precisava de um patrono para financiar uma expedição daquele porte. Precisava, assim, vamos dizer, como se chama hoje, de um investidor anjo. Bom, primeiramente ele tentou Dom João II de Portugal, sem sucesso, e depois o conde de Medina Celi, na Espanha. O conde incentivou Colombo durante 2 anos, mas nunca, na realidade, deu um tostão ou um dinheiro na época e nem os suprimentos de que ele necessitava para montar uma esquadra. Então ele procurou Fernando e Isabel, rei e rainha de Castela, na Espanha. Bem, um comitê designado pela rainha fez uma revisão dos planos de Colombo e chegou à conclusão de que suas ideias falhas e impraticáveis. Eram falhas e impraticáveis as suas ideias, mas as conversações não terminaram. Continuaram ali. Após quase uma década de tentativas para achar um patrono, um patrocinador, Colombo já estava um tanto desesperado, mas não desistiu. Ele tinha o poder da persistência. Acreditava na sua missão, na sua visão, mas insistia em conseguir melhores condições do que as propostas por Fernando e Isabel. Pedia que lhe fosse conferida de imediato a graduação de almirante e que fosse feito vice-rei de todas as terras e mares que descobrisse. Além disso, ele queria também um décimo de todos os metais preciosos descobertos nas terras sob seu almirantado. Pois é, suas condições foram rejeitadas e as negociações foram outra vez interrompidas e Colombo foi então para a França. Entretanto, a rainha Isabel mudou de ideia e mandou buscá-lo. Então, Em abril de 1492, Fernando e Isabel concordaram em subsidiar a expedição nos termos estabelecidos pelo navegador genovês Cristóvão Colombo. Estava parecendo que seria impossível reunir as tripulações, apesar das recompensas oferecidas, mesmo a criminosos e a endividados que se dispusessem a servir na expedição. Mas Colombo demonstrou uma vez mais seu poder de persistência e, finalmente, três navios, o Niña, o Pinta e o Santa Maria, içaram as velas a 3 de agosto de 1492. 3 dias depois, o Pinta perdeu leme. Tiveram que reparar o barco rápida e disfarçadamente porque 3 navios portugueses estavam tentando interceptar Colombo, pirataria. A viagem foi pontilhada de experiências adversas que deixaram as tripulações agitadas e à beira de motins mais de uma vez. Mas, no dia 12 de outubro de 1492, fundearam na América do Norte. A visão do paraíso, como disse Colombo. Colombo não visitou o Khan de Katai na China, como esperava, mas descobriu 2 novos continentes. Foi bem sucedido porque tinha o poder da persistência. Para atingir um porto, devemos navegar, às vezes com o vento e outras vezes contra o vento. Por isso não desista, persista. Que assisti um filme sobre a história de Cristóvão Colombo, um filme antigo, já dos anos 80, onde Gérard Depardieu faz o papel de Colombo. O filme se chama A Conquista do Paraíso. É uma maravilha. Essa viagem mudou totalmente a história. A percepção que Colombo teve ao chegar na América mudou também a sua visão de mundo. Ele voltou, na verdade, sem todo aquele dinheiro que ele imaginava, sem conquistar nada, porque ele encontrou um povo dócil, um povo bom. Enfim, ele entrou em desgraça porque não levou nenhum dinheiro de volta para o rei de Espanha e rainha de Espanha. E depois, graças ao que ele escreveu durante a viagem, recuperado por um filho, ele teve sua história recuperada e é um dos grandes heróis, ainda que a gente tenha que as conquistas das Américas, na verdade, foram explorações. Existiam povos, existiam índios. O Brasil, por exemplo, tinha 18 milhões de índios, ou seja, existia uma nação aqui que os europeus vieram e destruíram e mataram. Mas isso é uma outra história. Vamos deixar para os historiadores. A história de conquista e de persistência de Cristóvão Colombo mostra muita coisa para a gente e é persistência a nossa palavra-chave hoje aqui, para que você jamais abandone aquilo que você acredita, abandone a sua visão e o seu sonho e persista e encontre uma maneira de empreender aquilo que você deseja. Momento Insight, texto adaptado do livro Insight 2, best-seller de Daniel Carvalho Luz.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Positivity Talks aqui com o meu amigo, o Daniel Carvalho Luz, professor, consultor, engenheiro, um cara especialista em gestão de pessoas, consultor, enfim, autor de vários best-sellers dentro desse tema. Daniel Carvalho Luz, que bom ter você aqui toda segunda-feira. Bom dia.
Bom dia. Hoje o tema é legal, hein? Persistência.
Mas é um personagem forte, né? Eu sou apaixonado por essa história. Você sabe que eu estive, agora não lembro o nome da cidade da Espanha, na Andaluzia, onde teve essa reunião definitiva do Colombo com o rei e rainha de Espanha da época. É uma história bastante interessante. Ele era um genovês, né? Mas o cara viajava pela Europa para buscar patrocínio, é isso aí. Mas Daniel Carvalho Luz, persistência é algo muito importante na vida de qualquer pessoa. Agora conta para mim qual é a diferença entre persistência e teimosia, hein?
Antes de falar da diferença, né, persistência hoje no mundo corporativo, não só no mundo corporativo, mas na nossa vida, depois da empatia, é a segunda soft skills, né, mais procurada nos perfis para profissionais desse ambiente aí em constantes mudanças, né? Mas com relação à diferença, Irineu, eu acho que é o seguinte, né? todos nós temos aí uma dose de teimosia, sim, né? E de persistência também. A diferença que eu vejo é que a persistência, você aprende com os erros, você corrige, né? Ou seja, os erros servem de retroalimentação, né? Vai dando feedback para você e você vai ajustando a sua estratégia sem perder o foco, sem perder o objetivo, sem perder o propósito, né? A teimosia não, né? A teimosia, a pessoa insiste no erro, né? Ela fica batendo na mesma parede, né? Essa é a diferença, né?
Quer dizer, o teimoso é o que repete o erro, então, porque não é, é bem diferente de persistência, é continuar, a persistência é continuar, então, de um jeito diferente. E o teimoso, ele continua do mesmo jeito aí, como diz o Einstein, né? Não dá para esperar resultado diferente se você faz a mesma coisa de sempre. Outra coisa, Daniel, você falou do ambiente corporativo, e é essa a sua visão, e é aí que você trabalha nas corporações e também nos seus modelos de educação e nas universidades e processos que você participa. Quais são os inimigos dentro da organização da persistência?
Pois é, a persistência tem inimigos, né? Um deles é o estilo de vida de desistência, né? Tem algumas pessoas que já têm como... É modus operandi, né? É nunca terminar nada, não é um realizador, não é um entregador de resultado, né? Ele trabalha com afinco no início dos projetos e depois vai perdendo a motivação e aí cria-se o hábito de desistir. Eu conheci, lamentavelmente, muitos profissionais que iniciaram dezenas de projetos e não conseguiram concluir nenhum. Esse é o primeiro inimigo da persistência, a desistência. O segundo inimigo da persistência é uma crença errada de que a vida deveria ser fácil. Pô, e a gente sabe que a vida não é fácil, é só com muita persistência é que você chega lá, né? O terceiro, Irineu, é uma crença errada de que sucesso é um destino, né? As pessoas acham que o sucesso vai acontecer sem persistência, sem perseverança, sem trabalho árduo. Tem um terreno que precisa ser arado, que precisa ser trabalhado para você colher alguma coisa, né? Você não colhe, ou as coisas não acontecem por força da gravidade, né? O quarto inimigo da persistência é a falta de resiliência, né? Eu sempre digo, quando faço treinamentos e palestras sobre o tema resiliência, que nós não devemos ficar secos e quebradiços e inflexíveis, né? Nós devemos nos esforçar para recuperar a tua forma original, o teu propósito original. Algumas vezes vem um vento forte, vem uma tempestade, você tem que dobrar e não quebrar, né? Então é falta de resiliência. E por último, um dos grandes inimigos da persistência é a falta de visão. A pessoa não consegue enxergar aquele cenário futuro que no início ele até idealizou, mas não, as pessoas não têm a perseverança, a persistência para ir buscar, né? Exemplo, até que a gente já leu outras histórias aí, é do Thomas Edison, né? Ele foi tão persistente, e a história conta que foram cerca de 2.000 tentativas até sair o filamento perfeito, né? Então, isso é persistência.
Ô, Daniel, será a falta de persistência não estaria também baseada num propósito vazio?
Eu também acredito nisso. Muitas vezes o propósito não é nobre o suficiente para você ganhar, inclusive, apoio e até você ter aderência àquilo lá, né? A coisa é tão superficial que não te estimula, não te motiva. E no meio do caminho a pessoa abandona o propósito, né? Que não deveria abandonar, porque o propósito é algo que tem que te acompanhar até você alcançar, né?
É por isso que, como o propósito é algo que precisa ser indestrutível, ele está acima da sua missão, acima da sua causa, da sua vontade, do seu lugar no mundo, então é isso, ele não deixa você desistir, você fica encasquetando dia e noite como é que você vai fazer a próxima vez, porque aquilo é muito forte, é ele ele que te carrega. E como é que a gente vai fazer, Daniel, com os líderes que às vezes não tem tolerância em relação à busca da perfeição? Vamos chamar de perfeição, sei que é uma palavra perigosa também, mas às vezes você tem alguém muito dedicado a alguma coisa e nem sempre ele tem o apoio, porque as pessoas também ficam com a expectativa de que a pessoa acerte na primeira. E aí não acerta, existe um tempo.
É, concordo, Irineu. Eu também gosto. Outro dia estava folheando um antigo livro, que era Os Sete Hábitos de Pessoas Extremamente Eficazes, né? E aí eu tentei fazer uma espécie de variante dos Sete Hábitos, mas os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Persistentes, né? Primeiro tem que ter uma visão que consome ela, né? Aquela visão que ela acorda pensando nela e vai dormir pensando nela, né? O segundo é o desejo ardente, né? Pessoas que têm um propósito firme, que querem conseguir alguma coisa, têm um desejo ardente. Terceiro hábito é a pessoa tem que criar uma confiança interior, tem que acreditar no potencial dela, né? E desenvolver, né? Como hábito, como se fosse um hábito. Outro é a capacidade de se adaptar, de se ajustar, né? O sexto é um compromisso com a aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, de cada deslize que cometer, quando você está caminhando para o seu propósito, para o seu objetivo, aprenda alguma coisa, né? Então, criar o hábito de aprender. E, por último, eu acho que a gente tem que se cercar de gente que pensa como a gente, de gente que também são persistentes, porque não tem coisa pior, cara, do que você estar perto de gente que não é persistente, porque ele acaba desmotivando você, desacreditando você, achando que você não vai conseguir, e as mensagens acabam estimulando a gente até diminuir um pouco o ritmo.
Quer dizer, olha, o desistente, ele pode ser um vício, como você falou no início, perigoso.
Sim, eu acho.
Você não pode. E é o contrário do persistente. O persistente é esse que, aconteça o que acontecer, ele vai tentar de novo. O desistente, ele nunca começa nada, como você fala, nunca termina. Como é que a gente vai equilibrar isso aí? Ó, como é que uma pessoa descobre que ela é um desistente?
É fácil, cara. É só você medir, né, a quantidade de êxito, de sucesso, de entregas de projetos na vida profissional, às vezes até a tua própria carreira, a quantidade de aumentos, de elogios que você recebe, mostra que muitas vezes você é um desistente. Mas, Irineu, eu queria, até para a gente encerrar aí, como você, a frase de abertura foi uma frase tirada dos evangelhos, eu me lembro, nos meus tempos de escola dominical, eu me lembro que aprendi lá uma parábola do Mestre Jesus, né, que ele comenta sobre a persistência, né? A parábola é mais ou menos assim, né? Que ele conta que alguém recebeu um amigo à meia-noite e esse amigo batia na porta do sujeito e pedia lá 3 pães. E ele argumentava o seguinte: olha, eu acabei de receber um colega agora, veio me visitar e eu não tenho o que dar para ele, né? Aí o cara que estava dentro da casa sendo importunado disse para ele: pô, cara, a porta está trancada, minha família já está acomodada e dormindo, eu não posso te dar nada. Como o sujeito continuou insistindo, aí o incomodado foi lá e acabou atendendo o pedido dele, né? Então, a parábola do mestre ensina o seguinte: se você continuar a bater na porta, alguém vai se levantar e vai dar o que você quer, né? Portanto, ele conclui a parábola dele dizendo o seguinte: ó, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta se lhe será aberta. Ou seja, a persistência é a chave de tudo, cara. Temos que ser persistentes.
Pois é, essa frase é fantástica. Bata que a porta se abrirá. Daniel Carvalho Luz. Bom, a gente tem um trabalho longo, Daniel, de primeira hora aqui do Nova Manhã, do primeiro programa e tantas palestras. E a gente continua, em função de pandemia, Daniel, com os trabalhos de consultoria, as consultas e mentorias online. E a gente também nas palestras online. Até o Daniel sugeriu o tema para esse 2021, que é o grande recomeço, que é baseado até no Fórum Econômico, né? Como se trata aí de um reaquecimento da economia, de organizações, como é que a gente pode acessar essas qualidades e lidar nesse restart que seria, né? Presencial, híbrido, online, sempre é possível levar conteúdo para sua organização, para engajamento, para treinamento, para motivação, com o Daniel e com a nossa proposta aí de planejamento estratégico para a vida, que envolve todos os campos, né, Daniel?
É isso, gente. Então, olha, vamos persistir, não desistir, porque o alcance das metas, dos objetivos e as grandes conquistas vem da nossa persistência. Até
segunda-feira. Obrigado, Daniel. Está aí o nosso telefone, então. Você falar com a produção, com a Union Media Produções, com os setups aí de produção de eventos, é isso aí, ó. 99263-1153. Valeu, Daniel Carvalho Luz. Até segunda-feira que vem para mais um Momento Insight aqui.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É muito bom conversa, diálogo nutritivos. Aqui sempre quem tem o que dizer de bom ganha espaço. Já já um papo muito legal, um assunto muito bom com o Oswaldo Faustino também. E já já você vai ter mais um diálogo para enriquecer aí os seus conhecimentos, o seu dia. Persistência é a palavra-chave. Lembrando aqui de Calvin Coolidge. Nada no mundo se compara à persistência, nem o talento. Não há nada mais comum do que pessoas mal-sucedidas e com talento. Nem a genialidade. A existência de gênios não é recompensada, é quase um provérbio. Nem a educação. O mundo está cheio de negligenciados educados. A persistência e determinação são por si sós onipotentes, de Calvin Coolidge. A gente destaca aqui sempre as notícias do mundo lá fora, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada aqui, Tiago, como é que estamos aqui? Deixa eu ver que portal que a gente vai abrir agora. Deixa eu ver. Vamos olhar aqui para o portal da Veja, aqui, que traz a Veja nesta segunda-feira. Primeiros voluntários a tomar vacina de Oxford seguem imunes, diz Unifesp. É outro assunto, as estratégias de Bolsonaro e Lula no debate diário até 2022, pois é, acaba uma eleição e até a outra o tema eleição continua. Novo julgamento do ex-presidente só deve ocorrer depois de 2026. Pazuello nega estar doente e diz que não pediu para sair do governo, isso já se sabe. Foi saída uma pressão ali do Centrão, o acordo do presidente Bolsonaro no Congresso. STF libera Daniel Silveira para prisão domiciliar com tornozeleira, aquele deputado que falou o que quis e ouviu o que não quis. Câmara apagou registros de visitantes antes da morte de Marielle. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente sempre destaca aqui notícias importantes para você. E agora quem fala é Roberta.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Cervejeiros você deve conhecer vários. Mas e cervejeiras? Você conhece? Como parte de uma ação relacionada ao Dia Internacional da Mulher, a Ambev começou a provocar seus seguidores nas redes sociais a fazer uma busca no Google pelo termo cervejeira. A ação, batizada de Cervejeira Sou Eu, visa a cobertura de 160 vagas para mulheres de todo o país realizarem um curso introdutório sobre o universo da cerveja e as áreas de atuação profissional que ela possibilita, como mestre cervejeira, diretamente na produção ou no serviço em bares e restaurantes. O curso será totalmente gratuito e ministrado pelas profissionais da Academia da Cerveja, espaço inaugurado pela Ambev em 2020 e co-liderado por Laura Aguiar, mestre cervejeira e head de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev. História da cerveja, etapas do processo de produção, informações sobre as matérias-primas utilizadas, estilos da bebida e a junção entre gastronomia e cerveja com noções de harmonização serão abordados no curso. As aulas serão totalmente online e as alunas receberão um kit de estudos em casa. Segundo a Ambev, a companhia conta atualmente com 50% de profissionais mulheres na frente de empresas com produção da bebida como mestres cervejeiras. A companhia ainda diz que tem investido cada vez mais no treinamento e especialização internos para as profissionais mulheres.
Eu sou a favor, sempre sou a favor. Vamos aí para mais um papo, mais um diálogo nutritivo. Nessa manhã, aqui sempre tem espaço, sempre tem microfone, sempre tem câmera para quem tem o que dizer. De bom! É isso aí. Vou trazer aqui mais um convidado agora. Ele é autor de 12 livros infantis e juvenis pautados na história e na cultura afro-brasileiras. Ele também é autor de livros didáticos sobre africanidades voltados ao ensino fundamental e ao ensino médio. Ele pesquisa história e cultura afro-brasileiras. Dedica-se à difusão das informações, então, através de livros, jornais, revistas, palestras e cursos de formação para educadores. É com muito prazer que eu recebo aqui o Oswaldo Faustino. Bom dia, Oswaldo.
Bom dia, Irineu. Tudo bem? Bom dia.
Olha, bom dia. Tirei você de madrugada da cama. Eu sei que você, jornalista, que é. É desses que nunca aprendeu a dormir cedo, que viaja durante a madrugada com seus dedos, com seus teclados aí, não é verdade?
É verdade, Irineu. Se bem que eu não acordo tão tarde, mas a minha vida inteira eu trabalhei na madrugada, né? Só no Estadão foram 26 anos trabalhando de madrugada. Então é difícil você refazer os hábitos, né? Mas é aquela velha história, né? Quando é convocado tem que estar no quartel e cá estamos.
Ainda mais quando é um cachê tão alto como o que a gente promove. Nossa, aqui nos nossos estados.
Aí sabendo que todas as contas serão pagas, ou parte delas, a gente já fica...
Poxa, ai, que bom. Oswaldo, é um prazer. Antes de mais nada, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho. Primeiro, assim como jornalista, né, importante que você é, tão, tão dedicado. E parabenizar por sua escolha, e é sobre isso, na verdade, que eu gostaria de falar, né? Você tem um repertório aí de livros e de trabalho, tem um portfólio hoje, desde que saiu da redação, né, dos grandes jornais, mas você fez uma escolha muito bonita, que é recuperar, né, a história das nossas africanidades. Conta pra gente onde é que você despertou para esse papel, e você é uma referência hoje nesse ambiente, para trazer para a educação a importância afro na nossa cultura.
Pois é, Irineu, na verdade, a gente milita no chamado movimento negro desde os anos 70. Agora, como eu sempre trabalhei em grandes veículos de comunicação, né, desde o meu estágio, que foi na agência Folhas, então, uma coisa eu percebi nesse período de vida, que vão lá por uns 40 anos, que as nossas pautas, as pautas da comunidade negra, nem sempre são muito bem recebidas pela grande mídia. Né? Então, eu me lembro que eu estava produtor do Flash do Amaury Júnior lá na Bandeirante, quando fui convidado por uma editora que tinha sido chamada para uma revista que estava sendo criada, chamada Raça Brasil. E eu fui para essa reunião, ficamos horas listando pautas, etc. E aí cheguei na redação lá do Flash e disse, gente, está nascendo uma revista sobre cultura afro-brasileira. E achei que seria uma pauta para o programa e, infelizmente, não foi. Aí eu cheguei à conclusão de que eu realmente precisava me dedicar mais a esse tipo de tema, né? Não sectariamente, né? Não discutindo as questões raciais como separadas do cotidiano. Né? Elas fazem parte do cotidiano, elas fazem parte da história do país, elas fazem parte da história mundial. Né? Mas é preciso que a gente tenha um olhar mais específico e trabalhe com isso, né? Não, eu não tenho a obsessão de acabar com o eurocentrismo em função do afrocentrismo, nada disso, né? Eu só acho que é preciso que as pessoas se informem também sobre a contribuição da comunidade negra na cultura, né, nas artes e na política, por que não, né? Nós tivemos grandes políticos, grandes pensadores e pensadoras afro-brasileiras. Então, falei, esse é o caminho que eu vou seguir, né? E desde lá de... Fiquei 20 anos escrevendo na revista Raça. Desde aquele momento, é o meu canal de comunicação com o mundo, né?
Pois é, hoje a gente tem ainda isso como uma discussão presente, é claro, para outras vertentes, que não é o seu caso, como você disse, você entende as coisas de uma maneira integral, mas ao mesmo tempo você tem sustentado com o seu trabalho a importância de se divulgar, de se falar, e é por isso então que você se dedica tanto à criação e parceria para livros infantis. Você parece que escolheu mesmo o ensino fundamental e o ensino médio como um meio de falar dessa história, não é?
Perfeito. Essa parceria didática, primeiro que tem uma questão muito séria, Irineu, é uma característica muito grande na cultura africana, né? Que é essa visão do comunitário. Né? Não tem muito essa coisa do individualismo, né? Eu não cresço se os outros não crescerem, né? Eu não vivo aquela filosofia africana muito divulgada ultimamente, que é o Ubuntu, alguns falam Ubuntu, né? Que diz eu sou porque nós somos, ela é fundamental no entendimento da africanidade. Então, já que esse é um dos valores culturais, né? Uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Zoe, ela listou 10, né? 10 valores civilizatórios afro-brasileiros. E essa ideia do comunitário, né? Você acaba vendo que se um cresce, todos crescem. Nós somos beneficiários de tudo que se refere ao nosso povo. Isso é muito interessante. Ao contrário desse conceito de que eu sou especial, né? Essa ideia de que as exceções é que têm que ser levadas em consideração, a ideia de comunidade é fundamental, né? E isso faz com que a gente entenda que o ideal em passar isso através da educação, dos livros paradidáticos, né, desses livros infantis. Eu escrevi 4 livros sobre uma personagem chamada Luana, uma menininha de 8 anos, que joga capoeira, mora num remanescente de quilombo. A personagem foi criada pelo Haroldo Macedo. E acabamos escrevendo juntos 4 livros, e esses livros entraram para as escolas como paradidáticos e ajudaram a se conhecer um pouco mais o nosso povo, né? Pelo menos a não se rejeitar, né? Em decorrência da nossa história de escravidão, e havia sempre né? Uma certa rejeição, uma certa compreensão de inferioridade e tudo mais. Quando a gente cria um personagem lindo como é Luana, né, com seus 8 aninhos, ela tem um birimbau mágico. Então, quando ela toca esse birimbau, ela viaja no tempo e no espaço. E aí ela vai conhecer a história do seu povo. Ao produzir esse livro, eu aprendi 2 coisas. Um, que é fundamental, sim, estar íntimo da nossa história. E o outro é de que essas histórias encantam, tal e qual as histórias da Carochinha, tal qual as histórias de Monteiro Lobato. A criançada acaba vendo Luana como um espelho, mesmo as crianças de outras etnias, porque elas olham e falam, Gente, olha! Então, para elas, passa a ser natural ver nossas crianças e ver as nossas lutas, né? Então, é bonito. Eu amo escrever, não sei fazer outra coisa na vida, né? Escrevo, por isso a madrugada, quando tudo é silêncio, né? Quando você está sozinho com o seu computador, né? Escrevendo. Hoje trabalho ainda muito, fui dormir muito tarde, mas precisei fazer um esforço porque eu tinha que estar aqui hoje conversando contigo.
Você falou uma coisa muito interessante, que toda a civilização precisou criar uma literatura até para se explicar, para se entender. Depois todos os povos, enfim, todo o processo civilizatório aí dos grupos, das etnias, todos os povos têm uma história onde se explica. O Brasil e a América, especialmente, né, com a junção de tantos povos, né, precisa contar a história de todos esses povos. E a África, no caso do Brasil, especialmente, tem uma importância muito grande, e a gente, por causa dos processos de educação, sei lá, de cento e tantos anos atrás, não contou essa história. E contar essa história é um jeito de explicar a gente mesmo, né, quem somos nós. E aí é que eu acho muito bacana o seu trabalho. E isso também não é uma coisa para se olhar e se estudar de fora. É por isso que você forma professores. Fala para a gente como é que essa formação que você tem para educadores, para que eles possam incluir a história, as africanidades, para que a gente entenda a origem e a representação e o valor do nosso povo, que também é afro.
Perfeitamente, Lideu. Olha, é entender que todas as culturas, todos os povos que aqui habitam e que aqui habitaram, né? Não podemos esquecer os povos originais, né? Chamados de indígenas. Não podemos esquecer aqueles que para cá foram trazidos por como escravizados durante quase 400 anos, né? Não, essas pessoas não vieram. É que tem uma coisa na escravidão, sabe, Lineu? Para poder escravizar alguém, né, trabalhar, vender, comprar, você tem que reificar. Ou seja, traduzindo para um português castiço, você precisa coisificar. Precisa virar coisa. Coisa que se compra, que se vende, que se aluga, que deixa de herança. Ora, você não vai olhar para a coisa e pensar que a coisa pensa, que a coisa sente, que a coisa produz cultura. Só pensa que a coisa obedece o ciclo do que lhe é exigido, né? E, no entanto, grande parte do nosso vocabulário tem origem africana. Grande parte dos nossos pensamentos culturais. Nós temos grandes escritores, né? Inclusive o maior deles, Machado de Assis. E nós temos infinitos personagens que contribuem e que contribuirão no futuro para essa história. Então, não é possível olhar apenas para nós e pensar que somos descendentes de escravizados, né? A gente tem que entender que havia uma história anterior à colonização no continente africano, que não é a história contada pelo autor do Tarzan, que a única personagem com cultura, com civilização, era o Tarzan. Era ele que ensinava para aqueles povos rudes, selvagens, alguma coisa de civilização. Nós tivemos culturas riquíssimas, quer em termos materiais, quer em termos intelectuais, em termos tecnológicos, desde os egípcios, né? Você tem que imaginar, por exemplo, que 2.000 anos antes de se pensar a medicina na Grécia, você tinha cirurgia de cérebro no Egito, né? Então, não são muito da filosofia greco-romana nasce das escolas egípcias. Então, E tanto o Egito quanto a Núbia, seu país vizinho, enfim, Etiópia, né? A riqueza de Etiópia está na Bíblia, né? Hoje eu vi o Daniel falando de evangelho e fiquei pensando, né? A Bíblia é uma documentação, quando ela fala da rainha de Sabá, ela fala de uma riqueza egípcia, e aí que depois vai gerar a Etiópia, e você vê a miséria que se tornou a Etiópia. Por quê? Por ganância, né? dos colonizadores, por explorar, por plantar miséria. Então, é importante esse trabalho que a gente faz, né? E que não visa substituição, como eu disse no começo, não visa uma substituição, mas visa uma valorização, mostrar que esses povos são ricos culturalmente, são ricos intelectualmente, e entender que aqueles que foram trazidos para cá como escravizados também trouxeram tecnologias que viviam nos seus tempos, né? A metalurgia. Então, muito do que se aprendeu aqui de metalurgia, muito do que se aprendeu do trato com a pecuária, com a agricultura, é o trabalho, a minha dedicação, com muita seriedade, sim, mas, ao mesmo tempo, sorridente, como você está me vendo.
Mas
que eu trabalho.
Eu acho maravilhoso. Eu queria até destacar aqui como é que a gente encontra o seu conteúdo. Você tem ali, deixa eu falar de cabeça, que tem uns 9 livros, você acabou de lançar um recente livro, tem o seu blog, onde você tem matérias belíssimas, histórias, além do repertório dos seus livros aí para os interessados. Eu não sei se eu puxei aqui, como é que a gente acessa aí todo esse seu repertório, esse seu trabalho?
Então,
para quem quer se aprofundar...
Então...
Tem o blog, né?
Quem quer,
tem
quem
o Soul
quiser
Blog,
conhecer,
né?
O meu blog se chama Reflexo, né?
Reflexo.
De refletir, sou, né? Sou de alma, né?
Sou.
E esse sou, Reflexo, e é justamente ali você tem a relação dos meus, na verdade, 12 livros, né? Alguns
Isso.
escritos individualmente, alguns escritos em parceria, os infantis da Luana eu escrevi em parceria com Haroldo Macedo, os didáticos eu escrevi com 3 grandes professores de história africana, né? Sueli Chan, Givanilda e o Ramatiz Jacino, e com um fotojornalista maravilhoso, Luiz Paulo Lima. Enfim, a gente trabalha sempre que possível coletivamente. Eu tenho 3 romances, né? A Legião Negra, que fala da participação dos afrodescendentes na Revolução de 32. Sim. Eu tenho um romance chamado A Luz de Luiz, que é em torno da história de Luiz Gama, e tenho um terceiro romance lançado em fevereiro do ano passado, que é Ah, Se Eu Pudesse Voar. Né? Também trabalha com africanidades, com o sonho do homem voar, né? Que não nasce tão aqui no século, no final do 19 e começo do 20, que não se atém especificamente ao nosso amado Santos Dumont, mas que é um sonho muito antigo da humanidade e que vem desde Lucy, né? Ou Lucy, aquele fóssil, mais antigo fóssil humano encontrado no deserto de Afar, na Etiópia. Nossa! Poxa, Oswaldo. Precisa fôlego para participar do seu programa.
É. Oswaldo, poxa vida. Na verdade, eu queria trazer para esse papo mesmo é você, essa sua paixão, essa sua dedicação, essa sua alegria, né, em lidar com esse tema e trazer isso de uma maneira tão leve. A gente sabe que tem muitas questões raciais aí sendo discutidas, todas muito importantes, e você trabalhando pelo viés da cultura, pelo viés da educação, você trazendo isso dessa maneira grande que você traz pelo seu trabalho, pela sua dedicação, é uma honra para mim ter você aqui nesse papo. Espero que você volte mais vezes para aí a gente, quem sabe, pegar algum desses temas, algum desses livros e pegar essa sua visão e a gente conversar focado. Mas hoje o que eu queria mesmo era ter o Oswaldo Faustino aqui, para quem não te conhece, conhecer, para professoras e professores, educadores acessarem aí o Reflexou, participarem dos seus cursos e incluírem todo esse repertório que você traz à luz para fazer parte, né, dos programas didáticos, enriquecer a nossa cultura, dar o devido valor à nossa história com aquilo que tem que, de, realmente de substância aqui. Obrigado, Oswaldo Faustino, por sua presença, por acordar cedo. Espero tê-lo aqui outras vezes para um papo tão agradável, para um sorriso tão bonito aqui nessa manhã.
Muito obrigado pelo convite, sucesso com esse teu programa, né? Precisa urgentemente voltar para a grande mídia aí, né? Porque você tem muito talento, uma voz maravilhosa e pega no ar a nossa conversa rapidamente, e é isso que é importante. Um grande abraço e mais uma vez sucesso.
Muito bem.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, que bacana, que papo bom com Oswaldo Faustino. Aqui é a nossa rádio agora, Oswaldo. Pois é, é a internet, a nossa rádio, é o nosso podcast, é a nossa TV, é tudo aqui. E vamos em frente. A palavra-chave hoje aqui da Agenda Atitude é persistência. Se você não for obstinada, obstinado, você vai desistir de experiências muito cedo. E se você não for flexível, você vai bater com a cabeça na parede e não vai ver uma solução diferente para um problema que está tentando resolver. Então, seja obstinada, seja obstinado, diz Jeff Bezos. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente destaca aqui importantes notícias. Vamos entrar num portal de notícia boa aqui. É isso aí, só notícia boa, a gente sempre colhe algumas notícias aqui desse portal. O milagre do fisiculturista que saiu do coma e venceu a Covid, perdeu 27 quilos, menina de 12 anos cria escola em barraco de taipa para ensinar crianças. Vê o que é notícia boa? Homem pede namorada em casamento durante salto de paraquedas. É, tem aventura também. Acidente faz cantora sair da depressão e começar corrente do bem. São as experiências que a gente vive que também fazem a gente transformar alguma coisa e mudar o nosso propósito. Roberta, qual é o destaque que você traz agora?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Comgás, Companhia de Gás de São Paulo, anunciou que plantará uma árvore para cada cliente que optar pela fatura digital. Em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, a intenção é reduzir a circulação de papel e contribuir com a restauração das florestas nativas. A Mata Atlântica sofre muitos desgastes. O bioma é o mais ameaçado do Brasil. Atitude simples, mas uma oportunidade grande. De acordo com a SOS Mata Atlântica, para cada 6 árvores plantadas, 1 tonelada de CO2 é reduzida na atmosfera. Esse dado é o maior motivador da Fundação para buscar transformar valores e atitudes em benefício para o ambiente. Para Maria Fernanda de Paoli, Head Executiva de Mercado da Comgás, esta é uma campanha que evidencia como uma atitude simples e digital se torna uma oportunidade para contribuir na preservação das nossas florestas. A campanha termina hoje, 15 de março, e faz parte das ações comemorativas pelo Dia do Consumidor. Que bacana! E você aí que está ouvindo, que ideia ou atitude você pode sugerir para sua empresa também adotar uma política de proteção ao meio ambiente? Provoque mudanças positivas onde você trabalha também.
É isso aí. É legal isso, você provocar mudanças na sua organização. Se você chega na sua organização e leva uma ideia por dia, se 30 pessoas trabalham naquele seu departamento, uma ideia por dia que seja sustentável, seja de uma economia de papel, seja de economia de energia elétrica, são ideias que são implantadas, que colaboram para a organização e colaboram com o mundo. Que ideia você vai levar hoje? Bom, antes de chegar ao final, falamos de persistência aqui no programa de hoje, tivemos entrevistas, conteúdo enriquecedor para o seu dia. Se você quer alguma coisa de verdade, ser rico, conquistar um outro patamar para a sua vida, quer alcançar um sonho, é só não desistir e tentar de um outro jeito, se dessa vez não deu certo. As pessoas tendem a desistir, não faça isso. Se você tem persistência, você vai se destacar da maioria das outras pessoas. Mais importante, se você tem persistência, você aprende mais. Quando você faz alguma coisa, você sempre pode fracassar, mas o fracasso não é porque você é um fracassado. É só uma coisa que não deu certo. E porque você talvez não tenha aprendido o suficiente. Você estuda e tenta outra vez. Faça as coisas de maneira diferente, sempre, porque você vai ter um resultado diferente e melhor. Evolua. Um dia você vai fazer direito. É claro que vai fazer. Um dia você vai aprender direito. Vai aprender. O fracasso é seu amigo, não esqueça. Ele te ensina como não fazer da próxima vez. O erro será, então, o seu melhor mestre em uma experiência, se você aceitar o que o erro tem para te ensinar. Mas não desista, persista. Vamos ver o que é que tem no programa de amanhã?
E assim tivemos hoje mais um programa rico em conhecimentos, troca de ideias e, como sempre, nutritivo. Se você não ouviu inteiro, já sabe, né? Ele continua aqui. Basta acessar e compartilhar também. Ah, e se você utiliza o dispositivo de áudio Alexa da Amazon, nós temos duas skills lá. Rádio Positiva, basta habilitar a skill e dizer Alexa, toca a Rádio Positiva e você ouve a nossa rádio 24 horas. E também a skill Feliz Dia Novo, onde você acessa todas as mensagens de bom dia, entrevistas, momento insight, habilita lá. E amanhã teremos mais um convidado muito especial que vem para o diálogo nutritivo e animado. Um dos palestrantes mais conhecidos e reconhecidos do Brasil. O senhor Bom Humor, Energia e Atitude Positiva, um mestre dos mestres, o professor Gretz. Você não pode perder. Esperamos você. Feliz dia todo e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.